vamos falar um pouco mais sobre a Sisdata, que completa 30 anos. Estou recebendo o proprietário da Sisdata Tecnologia, o Sérgio Vendramini, aqui no programa, e da Sisdata Net, a Mari Vendramini, também. Sérgio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Seja bem-vinda, Mari. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade.
Bom, importante a gente falar dessa empresa ursanguense completando 30 anos de história. E a primeira pergunta que eu já faço para vocês é como é que surgiu essa ideia da construção da Sisdata. Como é que começou? Ela faz bastante tempo, 30 anos de história, Sérgio.
É verdade, 30 anos não é pouco tempo, né? Inclusive, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm menos dessa idade de 30 anos. Então, começou até um pouquinho antes dos 30 anos, né? Quando eu fazia eletrônica na SAT, lá em 89, eu conheci o computador pela primeira vez. Para te teres uma ideia, de ter um antigo, ele só tinha disquete, nem HD não tinha o computador. E quando eu vi, comecei a mexer, me apaixonei. Assim, ah, é com isso que eu vou trabalhar. Aí, saindo da SAT, que eu comecei a trabalhar na Beta Sistemas, como técnico em computação. Uhum. Na época, a Beta vendia computadores. E aí trabalhei por um ano na Beta, até que em 91, né, seguindo aí o exemplo do meu pai, que também é empreendedor, que tem um negócio também, eu decidi sair do meu trabalho, convidei a minha irmã Mari para ver se ela queria assumir esse desafio de empreender. É, na época a Mari só tinha 17 anos, era uma adolescente, aceitou o desafio. Então exatamente no 1º de julho a gente decidiu abrir a Sisdata. É, foi aí que a história começou. A gente começou no porão da casa dos nossos pais, né, comprando peças, montando computadores e vendendo computadores. Então a gente comprava, montava, vendia, instalava, dava suporte e a Mari ajudava nessa tarefa aí dos computadores.
Eu acho que eu nem tinha noção, né, do que estava fazendo pela idade, mas assim, a gente teve até que se emancipar, né?
É,
então
verdade.
Nossos pais foram bem corajosos assim de aceitar, porque a gente não tinha 18, né? Eu não tinha para poder abrir, tinha que ter 21, né, para poder abrir
Você
uma empresa
20.
Na época, a gente precisou se emancipar. E era a época de vender, como o Sérgio falou, disquete, né? Para instalar o Windows, eram 20 disquetes, aí ficava lá, colocava um, entra, outro, aí ficava o dia inteiro. Então, passava o dia inteiro na loja. Eu conto assim, as histórias que hoje eu falei que eu nunca mais vou reclamar, que é uma correria, que não tem tempo para nada. Porque no começo é assim, é muito parado, né? Então, uma forma de conseguir ter alguma remuneração nos primeiros meses... Era, eu ficava na loja, né, e eu dava aulinha particular para estudantes, assim, para ajudar a fazer as tarefinhas de casa. É. E aí, nos intervalos, eu fazia isso dentro da própria, da loja ali, quando a gente alugou a primeira salinha, né.
Uhum.
Mas são histórias que a gente gosta de lembrar, assim, quando está perto do aniversário, a gente faz essa retrospectiva e é bem interessante. Aí sim, a gente cada vez valoriza mais cada passo, né? Porque não são só flores, né? Tem muito espinho nessa estrada, então acho legal.
Imagina quanta história, 30 anos, né? Tem muitos acontecimentos. É, vocês começaram no porão da casa, isso aqui em Uruçanga?
Aqui em Uruçanga, né?
E continuam em Uruçanga hoje, né?
Sim. Os nossos pais, o Abílio Vendramini e a Dona Ivanir Vendramini, como a Mari falou, tiveram que nos emancipar e nos apoiaram desde o início. E claro, naquela época, sem conhecimento, na cara e na coragem mesmo, porque eu entendia de computação, a Mari na época não entendia de nada. E cara, o que a gente queria era empreender, nosso sonho, assim, meu e da Mari, era empreender, ela também aceitou o desafio, vamos empreender e vai ser na área de informática. Como? Eu não sei, vamos tentar. Então a gente começou realmente no porão da casa dos nossos pais aqui no Sangue. E aí aos poucos o negócio foi crescendo, alugamos a primeira sala. Até engraçado, quando a gente alugou a primeira sala, era do lado do seu Cláudio de Brida, o avô da minha esposa, e não tinha telefone naquela época, né? Então, poucas pessoas tinham telefone.
Então a gente puxou
uma extensão da casa dele até a nossa sala. Quando eu tocava o telefone, ele passava a chavezinha para a nossa sala. O telefone, para ter uma ideia, era 65, ou seja, era dois números a menos. Né? Então, a nossa placa era de madeira, pintada a pincel na frente da loja. Era bem assim no início mesmo.
E depois foi crescendo a empresa e foram para onde?
Isso. Aí teve uma parte interessante que a gente estava vendendo computadores e percebeu que as pessoas tinham dificuldade de usar, porque era algo muito novo, as pessoas não conheciam, ou se usavam não na sua totalidade, né? Aí surgiu mais uma ideia de empreender.
É, que foi
pode
o...
falar, Maria.
Aí nós montamos um curso de informática, né? Então, assim, a gente já fez muita coisa nesses 30 anos, né? O curso deu muito certo durante muito tempo, e depois a gente... Aí chegou um momento que a gente viu que ele já não era mais tão interessante, mas durante muitos anos ele foi muito legal, né? E a gente encontra pessoas hoje na rua que falam que foram alunos nossos, né? E, assim, muitos colaboradores que passaram pela empresa também, que a gente quer fazer um agradecimento já antecipado, né? Que a gente encontra, e alguns já têm até seu próprio negócio, alguns continuaram no ramo da informática, alguns saíram. E é muito legal, assim, a gente ter esse feedback, esse retorno, né? Algo acho que é interessante, assim, a gente colocar, é que também no começo os computadores eram muito caros, né? Então, assim, as pessoas tinham que confiar muito na gente para comprar um computador, né? Então, ajudava muito o fato de os nossos pais serem conhecidos, porque eu e o Sérgio, dois, assim, muito novinhos, quem é que ia botar fé, né? Numa empresa que estava só começando, era uma portinha. Então, aquela frase famosa, né? Até eu falei na homenagem que a gente teve ali na câmera, assim, tu é filho de quem? Né? Quem mora aqui em Uruçanga conhece bem isso, né? Ou melhor, tu é de que gente? Tu é de que gente? Aí falava o nome, então tá, então dá pra confiar, né? Senão, sua filha, a gente falava até com, não, é lá das motos, lá, né, que tem, o pai tem a Vendra Mini Motos, né? Aí então, aí podia confiar, porque caso a gente não entregasse, sabia onde é que ia bater, né, pra cobrar. Então, isso é bem legal, assim, esse respaldo no início ajudou bastante.
E um outro ponto interessante, né, além dos computadores, dos cursos, naquela época, imagina, 91, a internet estava recém chegando, né? E para quem é mais velho, vai lembrar que a internet era discada, né? Com os modems discada, fazia aquele barulhinho discando, e a velocidade era de 9.6K, imagina, comparando com os dias atuais aí de 30, 40, 50, 100 mega de velocidade, estamos falando em 10 mil vezes mais rápido. Então, assim, a diferença é gigante daquela época para hoje. Então, como a internet era muito lenta, isso dificultava, né, tanto para as pessoas quanto para as empresas, a gente decidiu empreender mais uma vez e montamos um provedor de internet. Aí a gente conseguiu levar banda larga para as empresas de Uruçanga, né, e também para as pessoas físicas. Né, e a gente seguiu aí com o provedor durante um bom tempo. Aí. Então, a gente acabou sendo pioneiro nessa área de informática aí por vários caminhos, né? Na parte de computação, na parte de cursos, na parte de provedor de internet. E fomos seguindo, né? Até que em 99 veio mais um convite.
Sim, aí 99 foi da TIM, né? Que a gente está até hoje. Então, assim, como os ouvintes, e você também, né, Rafael, pode ver, algumas coisas a gente manteve até hoje, algumas coisas a gente viu que não era momento e não ia ter tanto futuro. Então, a gente também deu um passo para trás. Então, é isso que a gente quer mostrar, que nesses 30 anos a gente foi aprendendo, foi olhando para o mercado, né? E a gente não acertou em tudo, né? A gente também errou. E eu acho isso bacana, assim, às vezes eles até convidam, né? Eu e o Sérgio, agora até mais o Sérgio, para contar um pouco da história, para universitárias, né? A gente já foi convidado na ESUCRI, na SATIC, né? No SENAI. E a gente sempre fala isso, assim, que não é um mar de rosa, né? Que a gente, quem decide empreender, principalmente no Brasil, tem que estar preparado para tudo. Principalmente agora, né? Que nós estamos vivendo essa pandemia, quem não está bem com o pé no chão, está passando muita dificuldade mesmo. Então, é isso. Mas como o Sérgio estava falando, em 99, né? Nós tivemos o convite da TIM para abrir uma revenda em Uruçanga. Na época, foi mais um desafio para nós, né? Porque não tinha nenhuma operadora aqui, né? Tinha sinal, mas não tinha ninguém que trabalhasse. E olha só, 99, faz um bom tempo, né? E até hoje a gente ainda está com uma única revenda,
na
né?
Na época era aqueles tijolões, né?
Sim, a gente vendeu muito. O tijolão era TDMA, né? Tecnologia, tinha que programar o número no aparelho,
nem
né?
Nem existia o chip ainda.
Nossa, não, nós pegamos antes do chip. Rafael, tu tens quantos anos?
Tenho 30.
Meu Deus! Tudo isso pra ti,
vocês estão falando aqui, eu tô lembrando de muitas coisas aqui.
Que tu ouviu falar, né?
Ouvi falar, e vi também.
Mas o pessoal andava com o tijolão pendurado na cinta aqui pra mostrar, né?
Que era chique, quase caía pro lado, né, do peso.
Pesava pro lado, mas andava.
Mas a gente começou o TDMA, depois é que foi pro GSM, foi tendo as tecnologias, né?
Teve toda
a
evolução ali, 1G, 2G, 3G, 4G, foi
pegando, a gente devia ter guardado, né? Aqueles modelinhos para hoje, manda até o museu, mas passou muita coisa, tinha fila de espera, tá? No começo era muito bom, quando começou da TIM, e pagava pela linha, né? Comprava o aparelho e comprava a linha, tinha as duas coisas, né? Então, assim, foi, tem muita história da TIM também, mas foi um desafio e esse a gente está até hoje.
Bom, a gente está conversando aqui, contando os 30 anos da cidade, como evoluiu a tecnologia nesses últimos anos, né? Em 30 anos,
bastante.
Não só em computadores, celulares, enfim. E vocês têm acompanhado esse ramo, a tecnologia, e colaborando muito aqui com a região. Atualmente, como é que está a empresa diante desses 30 anos?
Uhum. Tá, eu só vou voltar mais um pedacinho, pode
claro,
ser, Rafael?
Claro,
só para a gente seguir a sequência.
A
né?
ordem cronológica.
Não,
mas já estamos chegando lá no final.
Chegando. Fica até meio-dia, a gente termina. Não, mas legal. Quando você fala em acompanhar, é legal remencionar que eu e a Mari, assim, desde o início, claro, não digo exatamente no início, né, a gente sempre viajou muito para acompanhar a tendência, né? Então a gente ia muito para São Paulo, participava de várias feiras que aconteciam para estar acompanhando o mercado, ver o que estava acontecendo, o que tinha por vir, porque a gente sabe que o mercado, principalmente São Paulo, é o mercado onde as coisas acontecem primeiro, Estados Unidos, né, claro, depois vem para cá, então a gente sempre viajou muito, sempre participou de feiras, sempre esteve buscando o que está acontecendo para trazer para cá, né? E aí, seguindo essa sequência que a Mari falou de 99 da TIM, aí em 2004 a gente fechou uma parceria com a HP, né, que não é só notebooks e só computadores, a HP tem uma parte chamada HP Enterprise, que é focada em servidores para a empresa, né? Uhum. O que é um servidor? Ele é como se fosse um supercomputador, um grande computador que as empresas utilizam. Porque até então, até essa data, o foco da Cisdata era mais em computadores mesmo. Uhum. A partir dessa data, 2004, a gente realmente entrou forte no mercado corporativo, atendendo empresas com esses servidores. E a gente teve que realmente capacitar a equipe, capacitar os técnicos, capacitar as pessoas do comercial, porque é um público diferente, é uma responsabilidade diferente, são equipamentos que ficam ligados 24 horas, principalmente no setor de indústria, que não pode parar. Então a gente começou a expandir mais esse mercado, que até então a gente era mais focado em pessoa física, né? A partir dos anos 2000 a gente começou a focar mais nesse mercado corporativo. E aí a empresa foi seguindo e fechando outras parcerias, né? Além da HP, a gente fechou com Fortinet, que é uma solução de segurança que protege as empresas contra a invasão de hackers, de ransomware, assim por diante. Fechamos uma parceria com a Click também, que é uma empresa de BI, que são indicadores estratégicos para as empresas tomarem decisões, para não ficar só em relatórios de ERP. E com esse crescimento, né, tanto na parte corporativa quanto na parte de pessoa física, que os dois negócios vinham crescendo juntos, a gente percebeu que estava difícil gerenciar dois negócios muito diferentes, ou seja, diferentes para públicos diferentes e com produtos diferentes. Até que em 2014 a gente tomou uma decisão muito importante, que foi uma grande transformação da Cisdata. Foi aí que a gente realmente decidiu transformar em duas empresas. Então a gente criou a Cisdatanet, né, que é a Mari que está à frente até hoje, né, depois ela fala um pouquinho mais de como que está no centro da cidade, e a Cisdata Tecnologia ficou focada 100% no mercado corporativo. Né, foi aí que a gente realmente deu foco em cada perfil, porque são pessoas diferentes, né, a gente não pode usar o mesmo vendedor para os dois públicos, o mesmo técnico para os dois públicos. A gente percebeu que, tendo empresas dedicadas, a gente ia fazer um trabalho mais assertivo para os clientes. E foi ali nesse momento, em 2014, que a gente fez essa criação de uma segunda empresa. Então a Mari pode falar um pouquinho mais do que a Cisdatanet faz hoje?
Aí é da forma como a gente está hoje, né? Então, chegando no final ali da cronologia, né? Para te não te assustar, Rafael.
Não, chega no final, fica
até meio mas mesmo. Aí tu fala isso, deu tempo, porque senão a gente se empolga, entendi, porque para nós Mas então, aí, claro que na hora que a gente decidiu, né, pra mim foi um desafio, assim, porque até então o Sérgio, que sempre foi o cabeça, o sócio principal, tudo, eu me espelhava muito nele, né, então de repente eu me vi, agora o negócio é meu, e aí, né, daí dá aquele medinho e tal, mas eu fui lembrando, assim, de muita coisa que eu aprendi com ele também, desses dias, e acabou, assim, que tá indo certo, tá dando certo até hoje, né, depois eu acabei, a gente tem essa veinha meio de empreender, né, aí eu fiquei com a Cisdatanet, abri a Freda Presentes, que é a anexo à Cisdata, que também trabalha com presentes criativos e agora mais voltado para essa linha de presentes de utilidades para bebês também, que é junto com a Cisdata, né, com a Cisdatanet. E o foco da SusDataNet continua sendo a parceria com a TIM, né? E espero que seja por muito tempo. Está dando muito certo, é a única operadora que tem aqui na cidade, né? Então, eu sei que quando se fala em telefonia, se lembra de muitos problemas, né, que a gente tem com telefonia. Então, eu quero lembrar de um detalhe importante, assim, que a gente está aqui, né, para dar a cara para bater. Então, a gente vende plano, mas se dá o problema, a fatura não chegou, veio diferente, nós estamos ali para resolver. Eu acho até mais fácil para o cliente ali falar conosco do que ele ligar numa central, num 0800, né, que é o que acontece quando são outras operadoras, né. Então, bem ou mal, a gente está ali tentando resolver o problema, está ali não só para vender, está ali para tentar solucionar também, na medida do possível, né, quando está ao nosso alcance, a gente faz até o final para tentar deixar o cliente satisfeito.
Fica no centro da cidade, né?
Bem no centro, aqui em frente ao Chafariz, no edifício Rosalino Damiani.
Então, a empresa, a partir de 2014, teve essa divisão, cada um seguindo por uma linha diferente. E a gente sabe que a tecnologia está evoluindo, avançando, Sérgio. Quais são os planos futuros? Vocês já pensam nisso? E essa pergunta eu faço para a Mari também, né?
Deixa eu falar um pouquinho da SusData Tecnologia, então. Depois de 2014, a gente já vinha mais nesse mercado corporativo e a gente continuou investindo cada vez mais, principalmente na capacitação do time, né? Porque é um perfil de produto de cliente diferente, então a gente investiu muito em capacitação técnica. A gente expandiu o raio de atuação, então a gente deixou de atender só Uruçanga e cidades vizinhas. Começamos a atender a região ali do sudeste, de Florianópolis, Palhoça, né, a grande São José, a grande Florianópolis. Entramos na região oeste também, Lages, Videira, Joaçaba, aquela região toda. Então a gente começou a expandir o raio de atuação e focando somente em empresas. Hoje a gente está com uma equipe aí de 20 profissionais. Estamos sediados ali no edifício Ademir de Brito, no segundo andar. A gente ocupa aí duas salas nesse edifício. Eu sei que é um pouquinho escondido, mas fica o convite aí para quem quiser visitar, conhecer a nossa empresa, conhecer a nossa sede, já fica aqui o convite para visitar. E aí, respondendo a tua pergunta, esse mercado ele caminha muito rápido, né? Tecnologia não para, né? Na área de telefonia que a Mari vai falar, já vem o 5G. Na nossa área se fala muito em internet das coisas, o tal do IoT, se fala muito em inteligência artificial e a gente vem seguindo sempre essas tendências. Eu continuo ainda viajando muito, agora não mais só para São Paulo, mas vou muito para os Estados Unidos. Desde 2014 eu vou pelo menos uma vez por ano, né, visitar os fabricantes, visitar as tecnologias, porque é lá que nasce a tecnologia, né? Então eu tive a oportunidade de em 2014 conhecer a fábrica da HP, conhecer o Vale do Silício, onde começou toda a história da informática, né, da computação, e venho todos os anos viajando para conhecer o que tem de novo. E é isso que a gente vem investindo, assim, a gente já tem várias soluções, vários produtos que utilizam inteligência artificial, a gente tem soluções já para IoT, né, e vem buscando sempre tecnologia, o que a gente vem buscando, assim, olhando o que está vindo para o mercado, olhando o que faz sentido, porque não dá para abraçar tudo também, é muita coisa, né? Então a gente olha o que faz sentido e leva para os nossos clientes o que realmente faz sentido e vai agregar algum valor na empresa. É isso que a gente vem seguindo. Um pé no chão e um pé na lua, um pé lá na frente olhando para o que está vindo, mas sempre com o pé no chão no dia a dia, não dá para deixar também o dia a dia de fora, né?
Bom, Mari, também sobre o avanço tecnológico, como é que é acompanhar tudo isso? O Sérgio até citou o 5G agora, mais
bem
uma novidade.
Isso. Assim, na telefonia é também a mesma coisa, é uma loucura, né? Assim, você acha que isso todo mundo acompanha mais de perto, né? É um pouco mais a nossa realidade, então assim, cada dia é um celular novo, é um modelo, se fala de uma tecnologia nova, né? E eu acho que agora a tendência, assim, depois dessa pandemia, é o comércio eletrônico. Se ele já vinha forte, agora ele está cada vez mais, né? Porque as pessoas antes não tinham tanto costume de, principalmente aqui na nossa região, né, de comprar pela internet, tinha um pouco de receio. E agora, com a pandemia, as pessoas meio que se viram obrigadas a comprar de casa, né? E isso é uma tendência que não vai voltar atrás, vai ser daqui para frente cada vez mais. Então a gente está se adaptando para esse mercado também, para vender via WhatsApp, Instagram, todos os meios digitais possíveis.
Estamos com 8 horas e 46 minutos, estamos conversando aqui com o Sérgio e a Mari, falando um pouco mais da SusData, 30 anos. Queria agradecer vocês que estão aqui hoje no nosso estúdio. Agradecer e desejar o parabéns a todos que colaboraram com a empresa 30 anos. Conhecemos um pouquinho só hoje aqui, né? Nosso tempo é curto para contar toda a história e todo o avanço aí da empresa. Então, Sérgio, muito obrigado pela participação e tenha um bom dia.
Rafael, obrigado, agradeço muito o convite. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos pais, né, o Abílio e a Dona Ivanir, que nos apoiaram desde o início. Um agradecimento à minha esposa, Silvia, que esteve comigo. A gente está mais de 30 anos junto, então esteve comigo em toda essa história, me apoiando. Aos nossos funcionários, à nossa equipe toda, que eu chamo de Família Sisdata, porque a gente tem uma equipe lá muito unida, pessoas extremamente dedicadas e comprometidas. Então, se a gente chegou aos 30 anos, com certeza a participação deles foi muito importante para esses 30 anos. Então, esse parabéns aí, 30 anos, é estendido aí a toda a nossa equipe Sisdata, a toda a nossa família Sisdata. Obrigado, Rafael.
Obrigado, Mari. Bom dia.
Obrigada, imagina, um bom dia para você também. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui contando um pouquinho a história, né? Eu não vou me repetir, eu faço do Sérgio as minhas palavras também, né? Quero agradecer a minha equipe, é um pouquinho menor do que a do Sérgio, mas eu tenho pessoas lá que vieram comigo da outra loja, né? Que trabalharam com o Sérgio também, então isso é bem legal, assim, elas estão comigo desde 2014, então só tenho que agradecer, porque sozinha a gente não faz nada, né? Então, agradecer aos clientes, principalmente, né, gente? Os clientes que acreditaram na gente desde o começo e acreditam até hoje.